Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e ouvintes, tanto do StreamYard, como do Facebook, como do YouTube. Estamos aqui nessa tarde para conversar sobre a espiritualidade, se a espiritualidade laica sem Deus é possível. Temos como convidado o Frei Dr. Sidney Machado, Damásio Machado, e o professor Dr. Luiz Fernando Lopes, de conhecido. Então, primeiro pedimos ao doutor professor Sidney se apresentar, já que os nossos exatamente ouvintes não o conhecem como Luiz Fernando e a mim, né?
Então, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, aos internautas que estão nos acompanhando. Eu sou Frei Sidney, sou frade capuchinho, tenho doutorado em teologia espiritual e sou professor atualmente no Studium Theologicum, é o Instituto de Teologia dos Claretianos em Curitiba. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês e espero que a nossa discussão seja fecunda.
Tudo bem, então. Luiz Fernando já é conhecido de todos. Luiz Fernando, boa tarde. Você está dando
Boa
nossos
tarde.
convites.
Boa tarde. Para mim também é uma satisfação, né, estar aqui com vocês para nós abordarmos este tema da espiritualidade laica. E claro que nós não vamos falar da espiritualidade do leigo, mas de uma possível espiritualidade laica. E eu espero também que o diálogo aqui seja proveitoso e que possa aí colaborar com a formação, né, de todos que participam, que assistem, também os curiosos que possam se interessar pelo tema.
Bom, para começar, eu gostaria de dizer como é que Luc Ferry e André Comte Sponville, dois filósofos de seus 60 anos, um foi ministro da Educação da França de 2000 a 2004, na época de Jacques Chirac, não é político, é um filósofo midiático, tem bastantes livros e fala de uma maneira muito rápida, sem tropeçar nas palavras, portanto, tem o dom da oratória. Ambos definem a espiritualidade laica como sendo uma espiritualidade fora da religião, sem Deus. E cita como exemplo as espiritualidades budistas do Oriente, que são importantes, dos gregos, que não eram espirituais sem falar de Deus, sem ter a religião em si. Portanto, porque nós, como diz o próprio quando se viu numa entrevista que ele deu em 2006, ele fala o seguinte, que a entrevista foi em 2006 mesmo, dezembro de 2006, sobre o livro dele, Espírito do Ateísmo, para uma introdução à espiritualidade sem Deus. Ele fala que o título parece um oxímoro. Oxímoro é um paradoxo, quer dizer, parece que se contradiz para a espiritualidade sem Deus ou sem religião. Porque ele diz que o ateu, ele opõe ateu e bárbaro. O bárbaro é aquele que é niilista, nega tudo, no sentido que não existe valor nenhum, que além da ética, etc. tal. Então, é ao passo que tanto Luc Ferry como André Comte Sponville falam de que há valores espirituais, valores que sejam a justiça, a paz, a liberdade, o amor, certo? Que são valores da questão, a questão da ética. Você pratica a ética de Luc Ferry, mas isso não impede você de morrer, né? Então, a questão da morte, portanto. Aí, como se encara a morte, então ele vai trazer do Gilgamesh, do Ulisses, da Odisseia, vai, sobretudo, ele vai tratar do epicurismo e do hedonismo. Então, professor Sidney, doutor Sidney, qual é, digamos, a sua primeira impressão a respeito dessa espiritualidade laica? Primeiro explicar o que ela é, para depois a gente falar as possíveis críticas, né? Primeiro precisamos compreendê-la para depois. E, digamos assim, porque são filósofos de grande envergadura, de grande número, as obras de Ferry são traduzidas em muitas línguas,
e tem muitos leitores, né? Uhum. Portanto, não vamos dizer que é um Minus Abens, né?
Não, pelo contrário. Então, professor, o que é muito importante compreender que talvez essa palavra espiritualidade, ela é, no contexto geral, em âmbito geral, ela é entendida de forma um pouco reducionista, porque nós tendemos a entender espiritualidade como se fosse uma disciplina, podemos dizer assim, relacionada exclusivamente ao transcendente, entendido como um Deus, que no nosso caso cristão é um Deus pessoal. De qualquer forma, entendemos espiritualidade sempre como um aspecto da religião, quando na verdade esses filósofos chamam a nossa atenção para o fato de que existem dimensões espirituais no homem que não necessariamente estão conectadas ao aspecto de um Deus transcendente, não é? De uma divindade. Isso é muito importante, porque já nesta compreensão de uma espiritualidade laica, existe uma proposta de homem, uma antropologia que compreende o ser humano na sua riqueza e na sua complexidade. Ou seja, nós não somos apenas animais racionais, porque já descobrimos que muitos animais fazem uso, até certo ponto, de uma forma de razão, mas nós somos seres sociais, por exemplo, nós somos seres que se relacionam e que são capazes de desenvolver sentimentos de afeto e de querer bem pelo outro. Os vínculos que estabelecemos, seja como relações familiares, mas também de amizade, nos enriquecem de um ponto de vista que nós podemos chamar espiritual, e podemos falar ainda de todo o campo da cultura, e também o Luc Ferry fala do campo da arte, por exemplo, o gosto pela beleza. Todas essas dimensões apontam para o aspecto espiritual do ser humano, sem que necessariamente seja evocada a questão do relacionamento com Deus. Quem é cristão ou quem tem uma fé em uma divindade, talvez se sinta um pouco não à vontade quando ouve uma espiritualidade sem Deus, mas existe um aspecto que eu penso que é muito positivo, que é o fato de dizer, olha, independente do fato de crermos ou não em Deus, ou um Deus, ou muitos deuses, como em algumas religiões, isso não nos impede de perceber que o ser humano tem uma dimensão que nós chamamos de espiritual e que precisa ser cultivada, uma dimensão ligada a valores elevados, como o amor, como a bondade, como a justiça e como o cultivo da beleza também e da arte e da busca de um mundo que seja melhor, mais justo, mais bem, onde haja distribuição de renda, igualdade social e aspectos como este. Então, eu avalio como algo muito positivo que pensadores que se desconectam completamente do campo da religião não deixem de evocar a importância do cultivo de uma forma de vida elevada, não é? Que nós chamamos de espiritual e, por isso, de espiritualidade. Então, espiritualidade leiga, podemos dizer assim, justamente como eles a evocam. Não é que eu não tenha críticas a isso, mas eu gostaria de evidenciar sobretudo esse aspecto positivo desta antropologia de base, que é uma antropologia que digamos assim, que tem uma visão ampla do ser humano e não redutiva.
Muito bem, professor Cid, interessante, porque o professor, digamos, se você for ler A Revolução do Amor, Luc Ferry,
uhum,
evidentemente notará que ele tem, digamos, toda uma cultura muito grande.
Exato.
Leu muito na vida e cita muito. Exato. Por exemplo, não adianta para nós falarmos, a maioria dos que estão seguindo nessa live, aos quais nós agradecemos a honra da participação, estão aqui desde Maria Aparecida Cunha, Jennifer Padilha, Vitor Silva, Vanessa e outros que estão, não aparecem aqui. Em todo caso, poucas pessoas conhecem o poema de Gilgamesh.
Exato.
Eu mesmo dei uma palestra há uns anos atrás na Universidade de Pernambuco sobre arqueologia, falei sobre os sumérios. Tem lido Arbório sobre do Sumério, da civilização babilônica até o Sumério de Babel, até os Sumérios. Então, para lembrar que lá nasceu Abraão, ele é de Ur da Caldeia, até no Sumério. Então, aí tem a questão da Arca de Noé vem do problema de Gilgamesh. Qual é o problema de Gilgamesh? É, digamos, a busca da imortalidade. A mesma coisa ele fala da Odisseia de Ulisses, que pouca gente conhece também hoje em dia, viu, Luciano? Pouca gente conhece a Odisseia de Ulisses, que é aquela aventura da Guerra de Troia, que vai percorrendo, vai ali a Calypso, vai lá desde os seus infernos, até chegar, digamos, ao seu lugar natural, que é a Penélope. Então, a espiritualidade é buscar o lugar natural, né? Preferir ser mortal, realizado, do que o imortal, fracassado, que a Calypso oferece imortalidade. Então, no Ser do Homem também, ele trata da história da ética, exatamente, ele fala da ética republicana, da ética aristocrática de Aristóteles, que é o humanismo dos gregos, que são apenas os eupátridas, né? Pois o humanismo republicano, que é do esforço, né? Ética do esforço, e o pós-moderno, que é a ética de be yourself, né? Ser você mesmo. Então, lembro-me de uma entrevista, da primeira entrevista que Jean-Paul Sartre se dignou a dar pela primeira vez na vida, em 1974, no dia 23 de janeiro de 1964, no dia que eu ia defender a tese à tarde. Eu assisti a palestra de uma hora, junto com o professor mestre José Vicente da Zé Miranda, que foi deputado da Federal, sociólogo, e eu tenho a ficha ainda dessa palestra. Dizia o seguinte: o que que vai acontecer depois da morte? Depois da morte, eu já sou recuperei. Eu vou me desfazer dos átomos, vou sobreviver através dos átomos na árvore que me tiver a seiva, assim por diante. Porque Sartre, para vocês terem uma ideia, era um homem bastante generoso. Ele jamais usufruiu do dinheiro. Era um escritor que tinha muitas edições. Jamais pediu dinheiro. O dinheiro da segunda edição, mais edições, ele dava aos pobres. Portanto, era muito mais generoso que muito católico e protestante ou gastão que se diz filantrópico, né? Ele, assim, eu já fui pago pelo meu trabalho, por que que eu não tenho direito ao segundo pagamento? Então, eu vou dar aos pobres, porque eu já fui pago uma vez. Então, isso ele falou, eu vi com meus próprios olhos, não foi televisão. Era na organização de rádio e televisão francesa. Eu não tinha televisão, só tinha rádio. Então, veja bem, portanto, existem três esferas. A espiritual religiosa, a espiritual, digamos, que é humanista, lei, laica, e existe a esfera, digamos, da barbárie, dos instintos. Então, para contribuir com a discussão que depois vai continuar para o doutor Frei Sidney, sobre o Maurício Fernando, as suas primeiras palavras sobre isso, a respeito, e já encaminha a sua conversa para o doutor Sidney.
Muito bem. O professor Moser já praticamente fez aí uma síntese, né, da obra A Revolução do Amor, que é do Luc Ferry, que no Brasil, que saiu com esse subtítulo de uma espiritualidade laica, é de 2010 o livro, saiu aqui no Brasil, traduzido em 2012. Tem três partes, né? A parte que fala especificamente da espiritualidade é a terceira parte. A primeira parte ele intitula Teoria, né? E o que, que ele vai abordar nessa primeira parte da teoria? É uma desconstrução dos valores, né? antigos, tradicionais, mas ele se remete lá à antiguidade clássica grega mesmo, né? Eu até estranhei um pouco por que ele não abordou, por exemplo, mas isso já parte da crítica, vamos deixar para depois, mas por que o humanismo grego, né, não apareceu, por exemplo, nessa primeira parte? Eu acho que não, esse humanismo não, né, não está ausente na Grécia Antiga, porque nós temos lá os sofistas, o Protágoras de Abdera, por exemplo, um homem à medida de todas as coisas. Na segunda parte, ele fala da moral, né? E aí ele vai falar já do surgimento do primeiro humanismo, da primeira globalização, que é a questão das luzes, né? não apenas o iluminismo, mas tudo que a modernidade significou, a contribuição dos filósofos, né? A virada heliocêntrica, toda essa transformação e como isso repercutiu no campo do humanismo. E aí a presença também do amor, claro que vai aparecer muito mais daí na segunda globalização, que vai ser a globalização financeira, a do capitalismo, a criação mesmo dos mercados. Mas como é que o amor, né, costura tudo isso? O que é que o amor tem a ver com tudo isso, já que o título do livro é A Revolução do Amor? E por que a terceira parte, então, vai ser uma espiritualidade laica, onde ele vai tratar da filosofia e da sabedoria, né? Onde é que entra a filosofia em tudo isso? Embora toda a obra tenha ali, principalmente, a contribuição do Ariès, né? E principalmente falando da Idade Média e a questão de os casamentos que eram arranjados e depois vai se avançar para essa questão aí do amor, casar por amor, né? Não apenas para juntar riquezas ou juntar heranças e assim por diante. E a própria situação, como que as mulheres participam disso, né, a sujeição a esta situação que é posta. Então, ele vai historicamente também colocando as ideias, Piccola della Mirandola, ele cita muito, né, essa busca mesmo por compreender como que essa mudança, essa revolução do amor acontece, e o ser humano é que vai conquistando também direitos, desde o direito ao voto e a questão de repensar o humano e buscar, então, o que é uma vida boa. Talvez lá o Pico da Miranda já buscasse essa resposta, né? Pelo menos o que parece ali na obra do...
Tem uma vida boa?
Não sei,
né? Tem um livro sobre isso. Na estante virtual só aparecem 15 livros dele no Brasil. Além disso, existe o livro da Vozes, O Ser do Homem, e que também fala também na história da ética, fala dos humanismos. Portanto, Lico Ferrinha é um autor que tem quase 20 livros no Brasil, escritos no Brasil. Portanto, é um autor completamente assim, popular, né? Em termos popular, dependendo assim, dos alfabetos, pessoas que têm um certo pendor filosófico, né? O Augusto compra só para ter na biblioteca, né? Outros leem, tá bom?
E aí, falando um pouquinho da terceira parte, para nós introduzirmos esse assunto, né? A questão da espiritualidade laica, portanto, uma vida boa alicerçada na filosofia, entendida não apenas como reflexão ou compreensão, é isso também, mas uma compreensão do mundo, que é nesse mundo que nós vivemos, né? E uma compreensão da existência humana, já que há questões, por exemplo, principalmente relacionadas à morte, que não são resolvidas pela psicologia ou pela psicanálise, né? Mas são questões que dizem respeito ao ser humano, à finitude da existência. E aí a filosofia vai ter uma contribuição fundamental na questão da sabedoria para que se tenha uma vida boa. Então, essa espiritualidade que ele propõe é alicerçada, então, numa vida que contempla, claro, a filosofia e a sabedoria. A sabedoria de viver faz lembrar aquela música lá, né, que diz assim que é preciso saber viver. Mas o que, que significa, então, viver com sabedoria e ter uma vida boa? Será que é, né, se jogar nos braços do hedonismo? E aí nós temos que depois falar dos tipos de amor e assim por diante. Frei Sidney, o que, que é uma vida boa, realizada, feliz?
Mas sempre tropeça com a questão da imortalidade, né? Por que é que eu tenho que morrer? Quer dizer, ele tenta, a resposta do epicurismo, ele diz, não é suficiente, a morte não é nada, mas a morte ela sempre é um medo. O grande problema de... Ele define isso numa palestra que ele deu no Rio Grande do Sul, em Ferreira tem uma palestra que ele deu, que é o seguinte, a filosofia não ensina a pensar. Ela é uma procura a salvação através da razão. Quem tem fé já tem a solução para ele. Portanto, ele não vai nunca discutir com os cristãos, que acreditam na imortalidade. Ele não acredita, mas, em todo caso, aí ele vai falar sobre a questão de não ter medo. Então, não ter medo. Isso tudo é uma questão de carpe diem. Mas a morte vem. Quem diz que na hora da morte a gente não vai tremer? Tremos com fato do ego. É tímio. Madvinuri, posso dizer. Não é isso, professor Fecini? Eu tremo e tremo e não me espere. O que, que vai ser depois de mim? Porque ele não acredita naquilo que nós acreditamos pela fé, já que eu sou cristão, que sou católico. Eu nunca esqueço aquela frase do prefácio dos mortos. Vita mutatur non tolitur, sed dissoluta, uius inculatus domini eterna habitatio comparatur. A vida é mutada, não é tirada, mas depois de dissolvidos os astros terrestres, nós vamos para uma mansão eterna. Não é o céu dos muçulmanos, que é um céu com 40 virgens, né? Mas é bom para não ter, sermos transformados na agilidade, subtilidade e clareza, né? Que é as questões do corpo ressuscitado, baseado em Cristo, né? Estamos na época da ressurreição. Então, tudo isso, portanto, ele desconsidera. E ele encontra, digamos, a solução no amor dos filhos. Uhum. Mas acontece que ele está com 60 anos em plena vitalidade, bonitão como ele é, né? Tudo bem. Então, isso vai chegar então o momento em que ele vai se ver, digamos, vai se ver como Hans Jonas, que escreveu, nos seus quase 80 anos, escreveu um artigo, né? A graça e a bondade de sermos mortais. Hans Jonas, né, filósofo da princípio da responsabilidade, tem um artigo sobre isso, né? E a graça e a beleza de sermos mortais. Portanto, a questão de que por que a morte... Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu com 40 anos, com 24 anos de idade, né? 24. Eu acabei de ler agora o manuscrito dela, A, B e C, ela ansiava pela morte, porque ela queria ver Deus. Então, ela, inclusive, quando no dia 24 de mês de agosto de 1873, que ela morreu, né? Com 24 anos, 1893, aliás, né? E ela, quando tem a primeira lufada de sangue de noite, que era a questão da tísica, da tuberculose galopante, ela deu graças a Deus que a morte estava perto, morreu depois em 31 de novembro, de setembro daquele ano. Ela nasceu em 73 e morreu em 96, né? 24 anos. Professor Cida, então, continuando com... Então, portanto, já o André Contrevilho, ele não fala tanto da morte, pelo menos na entrevista que ele deu, né? O Luiz Ferreira, ele é obcecado pela morte, pela imortalidade. Inclusive, fala... do Evangelho, de São João, né? Se queres em mim, não morrereis, não é isso? Tá. Uhum. Vai nos ajudar melhor que isso, né? Sucina, então, continua a partir do Luiz Fernando.
Então, o que me parece importante, quando Fala a partir do cristianismo, não é? Para o cristão, a questão da fé é um dom e também é uma relação pessoal com o nosso Deus, com uma criatura transcendente. Se a gente está falando
isso
do campo...
É muito
do
importante dom, você dizer que a fé não é opção, é um dom. É uma luz que tem inteligência e uma força da vontade. É preciso saber que as virtudes cristãs são dons, não são opções.
Exato, exato. Porque aqui reside algo que nos chama para a humildade também, não é? Quem tem fé tem um dom e não tem mérito pelo fato de ter fé. Agora, nós não podemos simplesmente cancelar o discurso, ou impedir o discurso, ou se recusar ao discurso com todos aqueles que honestamente dizem: eu não creio, eu não creio. E, no entanto, acredito em valores que não são esses valores da religião, mas que são valores que resgatam o valor do ser humano, que resgatam, que nos arrancam dessa dimensão que o senhor pôs antes, que é a barbárie, não é? Não é pelo fato de... Porque... É preciso dar um exemplo. Me recordo de uma vez que fui dar uma entrevista numa rádio e o radialista insistia em dizer assim: a fé é importante porque a fé estabelece a ordem na sociedade. E me parece uma definição terrível, não é? A fé serve para estabelecer a ordem, mas que coisa mais horrorosa, porque nós somos o quê? Então, animais que precisam ser domesticados? Nós somos seres incapazes de algo bom, então nós precisamos de uma superestrutura exterior que nos impeça de nos matarmos uns aos outros? Isso me repugnava, esta ideia. Então, é belo perceber que existem pensadores, não é, filósofos, então amantes da sabedoria, que nos resgatam essa dimensão de uma espiritualidade a partir de valores humanos que nos... justamente nos humanizam. E, sobretudo, na parte final aqui desse da Revolução do Amor, me chamou muita atenção o fato que o Luc Ferry me parece um grande otimista. Ele diz assim: olha, existem pessoas que têm um discurso extremamente negativo, um discurso extremamente crítico, vendo injustiças sociais e situações terríveis, e com uma espécie de nostalgia de um passado que, na verdade, nunca existiu, ele diz. É claro que nós estamos longe de um mundo perfeito e ideal, mas é importante reconhecer que a humanidade tem dado passos, pelo menos ele fala a partir da realidade social da Europa, não é? Ele diz: a humanidade tem dado passos, por quê? Porque a humanidade, à medida que avança, também não se contenta com os avanços adquiridos, não é? E por isso, a nossa impressão de que vivemos tempos terríveis, porque, na verdade, a nossa sensibilidade está mais apurada, e por isso nós somos mais exigentes. Então, nós avançamos nas relações sociais, na busca de uma dignidade, inclusive naquilo que nós chamamos os direitos humanos, mais o chamado a bondade, e talvez ainda estamos inconformados pelos passos que demos, mas é preciso não ceder a um criticismo nostálgico de um passado que, na verdade, nunca existiu.
Inclusive, ele tem uma conferência que ele faz de uma hora e pouco, né? Em que vai falar sobre humanismo, sobre espiritualidade leiga, né? Ele fala sobre que isso é o humanismo. Não é preciso lançar as luzes sobre o humanismo clássico, tradicional, para obscurecer o presente. Portanto, ele é otimista. Mas ele critica, por exemplo, aqueles que dizem que o mundo é cheio de desigualdade também. Então, ele fala que a vida melhorou. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar que há um livro de Steven Pinker que é sobre o novo iluminismo, e que exatamente ele representa por gráficos tudo aquilo que o próprio Luc Ferry fala a respeito da longevidade ter aumentado, Eu lembro quando estudei no primário, antigamente no primário, né? Que a experiência de vida do brasileiro era 42 anos para o Nordeste e 60 anos para a mulher aqui no Sul. Hoje já estamos em 80, então melhorou. Mas ele não fala, fala que melhorou. De fato, eu ia de rodeio a Joinville de carroça, levava 2 dias, ou de bicicleta. Hoje se faz em 1 hora e meia. Então, que existe a estrada, existe o carro. Mas ele não fala da desigualdade que aumentou, que é o 21%. A desigualdade que aparece também no Piketty, a riqueza das nações. Então, nesse ponto, o Luc Ferry ele tem uma visão liberal. Ele acredita que tudo se resume pela inovação. Mas será que a inovação ela constitui, digamos, uma reforma humana?
Essa é a impressão que eu tive também. Quando ele faz essa comparação, não é? A qualidade de vida de um europeu médio, se ela fosse alcançada por todos os asiáticos, por exemplo, especialmente China e Índia, o planeta não teria recursos para tudo isso. E ele sabe que é inútil fazer qualquer discurso para que esses países não avancem na direção desse tipo de progresso atingido pela Europa, porque, na verdade, que autoridade teria a Europa para barrar o desenvolvimento de um outro povo, não é? Mas, em termos de recursos do planeta, nós não teríamos disponibilidade. E ele vê que a alternativa, então, estaria na evolução da ciência, nas descobertas científicas, mas eu penso que isso é um otimismo que talvez beire a ingenuidade, talvez a gente caminhe para a extinção do nosso planeta antes mesmo de avançar o suficiente na busca de recursos tão, tão otimistas como ele coloca. E ele não deixa de citar realidades como a da África e como a da América Latina, mas eu posso falar a partir de uma experiência. Eu morei 15 anos na Europa, 15 anos na Itália, e nesses 15 anos o que eu percebi? Uma progressiva perda de direitos sociais, uma drástica redução dos empregos disponíveis para os jovens, uma diminuição do poder aquisitivo, e uma, se a gente pode simplificadamente dizer, e uma espécie de triunfo do capitalismo sobre os direitos sociais que a Europa tinha conquistado durante o século passado. Ou seja, não quero ser pessimista, mas a impressão que eu tenho é que, no giro de algumas décadas, talvez as desigualdades na Europa riscam de serem tão trágicas como as nossas da América Latina e da África.
Para apoiar o que você diz, eu me lembro de duas pessoas com quem conversei na França, com um egípcio chamado, que era meu amigo, que ele era pintor de classe, né? Egípcio, voltou para o Egito agora, tinha 3 filhas, né? Ele era muçulmano. Com o euro, o sanduíche grego passou muito mais caro do que antes. E também eu estava na Áustria, em Innsbruck, num vizinho chamado Igel, uma cidadezinha perto de Innsbruck. Aí conversei com um austríaco, que também dizia que as coisas pioraram, porque agora com o euro, o que ele podia comprar com aqueles marcos que ele tinha antes, aquele dinheiro que tinha, aquele dinheiro austríaco, não dá mais para comprar, porque tudo subiu. Porque ao mesmo tempo que criaram o euro, eles criaram também, fizeram uma diferença de aumentar a desigualdade, como quando aconteceu no Brasil, quando, antes da unidade, o RV, Unidos Roubamos Vocês, né? Que é Cardoso, né? Ele foi ver o real. Uhum. Ele deu 600 milhões para o supermercado e o pobre ficou mais pobre. Agora, com a pandemia, nós perdemos quanto da nossa poder aquisitivo?
Exato.
De 15% a 20% ou mais. Porque, então, o que está acontecendo? Que progresso é esse?
que, veja bem, no entanto, o Bezos ficou mais rico, Bezos. O Tesla lá, o Elon Musk, ficou mais rico. Uhum. A mesma coisa, a plataforma digital, o Zoom, que custava, uhum, na França, 3 euros, passou para 25 euros. Uhum. Então, os alimentos subiram. Em vez de ajudar, já que falta dinheiro, em vez de ajudar, parece que eles aproveitam da calamidade para descer mais a faca no pobre. Uhum. Então, que é isso? Isso é falta de espiritualidade, de excesso de egocentrismo e de egoísmo, no meu ponto de vista. Não sei até que ponto ele concebe lá o Luc Ferry falar contra o egoísmo, contra o individualismo. Não sei se o Fernando tem a resposta ou o Freicine tem a resposta.
Bom, ele não deixa de abordar esse assunto, né? essa crítica também ao capitalismo desenfreado, mas eu concordo com vocês quando dizem que ele é otimista. Talvez, se ele olhasse para essas ideias hoje, ia escrever diferente, ou pelo menos pensaria um pouco diferente. A obra que o professor Moser citou também do Steve Pinker, né? do Novo Iluminismo, eu também não digo que li assim profundamente, mas dei uma boa olhada, e tem essa visão otimista, né, a respeito das invenções humanas, ou se é possível fazer aí, correndo risco de anacronismo, mas é o iluminismo, né, e as consequências do iluminismo, a razão, então, como libertadora, como salvadora da humanidade. Mas a gente percebe daí que no desenrolar da história nem sempre é isso que acontece, né? O progresso também, ou um antiprogresso, né, também gerou a bomba atômica, também gerou duas guerras mundiais, também temos o aumento da desigualdade. Aí, relacionando com aquilo que eu falei antes de uma vida boa, né, quando o custo de vida fica mais caro, fica muito mais difícil ter uma vida boa. Acho que foi o ex-presidente do Uruguai que falou isso, né? O problema não é que você tem que ter o dinheiro para comprar as coisas, mas é quanto tempo da sua vida você vai despender, você vai gastar para ganhar esse dinheiro, né? Para que aí você compre, escolha, etc., e comprar no capitalismo está diretamente relacionado com sobreviver ou conviver. Portanto, é fundamental pensar nisso, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que o Luc Ferry fala quando diz assim, o que é que nos motiva, né? Ou como ele começa o livro lá, pelo que você teria coragem de dar a sua vida, né? Relacionando com a questão da morte também. Ele responde que, olha, provavelmente não é mais por causa da pátria, não é mais por causa de um
time, bandeira,
de alguma coisa, da bandeira, né? Mas nós, por exemplo, temos coragem de dar a vida pelos nossos filhos, pelos seres humanos. E aí é onde vai entrar mesmo o aspecto do amor, que ele aborda lá os três tipos de amor, retoma um pouco do... Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. O Sponville, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, né? A última que ele aborda é justamente o amor, e ele comenta sobre Eros, sobre filia e ágape, né? Que seria esse amor, doação até o ponto de amar o inimigo. O Luc Ferry comenta isso no livro, diz, olha, eu não acreditava muito nesse tipo de amor, até quando eu tive filhos, né? Aí eu vi que realmente esse amor doação, ele era possível, né? Ele é possível, ou seja, esse amor entrega, doação, desinteressado, mesmo sabendo, olha, não vou ganhar nada com isso, aliás, eu vou até perder, né? Ele cita aqui uma autora que eu não conheço, não sei se o professor Sidney conhece, Simone Weil, que ela fala...
Vai.
a criação. Por que que Deus criou o mundo, né? Se ele não tinha necessidade disso. Ele falou, nessa perspectiva, né, do amor criador, Deus não fez isso, ele não ganhou nada com isso, né? Ele foi perder, criar o ser humano, criar o mundo. Talvez seja uma visão um pouco negativa, né? Mas é um dos argumentos que ele expõe para explicar esse amor doação, esse amor entrega. Já que o Eros está sempre apaixonado, buscando aquilo que ele não tem. E quando ele tem, aí vira o tédio, né? Já não quer mais, tem que ter outra, um pouco do que nós vivemos aí com a pós-modernidade. Já
é mais ou menos está no Plotino, né? Que é a criação que bonum sui difusivum, bem sim. Quer se expandir. Então, a emanação de Deus a partir do Uno, Deus é. Porque Plotino era um místico.
Sim.
Final místico, não era católico, não era cristão, era místico. Teve êxtase na vida dele, as Eneadas, Eneadas dele, os seis volumes dele. Então, ele falava disso, que Deus é bondade pura. O bem quer se espalhar. Agora, a pergunta que eu faço aos dois, enfim, de quando que é uma vida boa? Porque ele tem um livro sobre isso. Até o Cortella tem, que é a vida boa. O Cortella é mais demagógico, né? Não é tão assim, filosófico e cultural como eu não acho, por exemplo, como o Luc Ferry ou o André Consoville. Então, quer bom, quer uma vida boa.
Quer falar, professor? Quer falar? Fica à vontade.
Então, eu parto ali do Luc Ferry. Eu não consigo perceber o nexo de causalidade entre a experiência da vida íntima, como ele fala, não é? A experiência da vida íntima e a experiência do amor romântico, da escolha do par romântico e depois a geração do filho e tudo mais, como o lugar onde nasce a preocupação pelas gerações futuras e então um impulso de movimento na direção de deixar um mundo melhor para quem virá. Eu me pergunto até que ponto esse movimento é realmente um movimento de abertura, um amor incondicional, ou é só um movimento de abertura para o bem-estar daqueles que me sucedem e que estão diretamente relacionados a mim. Então, eu não percebo que essa experiência, como ele justifica, não é? Que a preocupação dos ecologistas, por exemplo, em deixar um mundo para as gerações que virão, que isso brote no fundo dessas revoluções dos costumes e tudo mais. Eu não percebo esse nexo de causalidade, eu não percebo que é por causa destas experiências dentro das relações pessoais que facilmente se dá um pulo, um passo a mais. Eu não sei se eu tenho a resposta para... mas eu não me estou convencido da resposta que ele dá. Agora, eu penso que a vida boa é muito difícil de você defini-la e é muito difícil de você propô-la, no sentido de que a vida boa exige disciplina, cultivo pessoal, sacrifício, e nesse mundo que nós vivemos, marcado pelo imediatismo, a vida boa exige um esforço, um empenho que a maior parte das pessoas não estão dispostas a fazer, não é? Esse esforço. Na verdade, se a gente pensar mesmo nos filósofos antigos, não é? O ideal de um autodomínio, de um autocontrole, tudo isso não é considerado, vamos dizer assim, para o homem médio, não é? Para a pessoa média. E é impossível pensar numa vida boa que não exija transcendência, autotranscendência, ir ao encontro do outro. E eu penso que enquanto nós estamos dentro de relações ainda familiares, isso é muito autorreferencial e não significa uma verdadeira transcendência. A vida boa é a capacidade de ir ao encontro de um outro que não possa me retribuir imediatamente. Essa experiência...
Mas, mais ou menos, sai na questão da linha do Levinas, né?
É, exato.
Estamos referindo outro.
Exato.
Isso exato. Sua resposta, que estamos chegando... Falta 15 minutos ainda.
Vamos lá. Então... uma vida boa... é uma vida de realização, ou eu diria uma vida não frustrada. Né? E eu acredito que um dos caminhos seja aprender, não é ser conformista, né? Mas a aprender a se contentar com aquilo que se tem, não buscar dar um passo maior do que a perna. Eu penso que isso é algo que aparece no Luc Ferry, que aparece no André Comte Sponville também, que você não é que você vai se conformar com qualquer vida, com qualquer coisa, né? Mas não vai buscar algo além ou aquela vontade infinita do que fala o Descartes, né, que faz a razão errar. Então, a vontade que não tem fim, que nunca está satisfeito com nada. E no, com relação ao crescimento pessoal, isso é importante. Mas com relação à aquisição, ao domínio, voltando naquele amor eros, né, que está sempre insatisfeito, porque busca o que não tem, isso não vai trazer uma vida boa, não vai trazer uma vida feliz. Agora, por outro lado, saber... se contentar com aquilo que conseguiu alcançar, com o esforço, com a colaboração. Então, isso vai gerar uma vida de não frustração, de realização. E falando nessa perspectiva do outro, nós temos também o amor filia, né? O amor amizade. Seria, olha, eu sou feliz só pelo fato porque você, o outro, existe. Né? E não porque ele vai me dar um presente no dia do meu aniversário, porque ele vai ficar puxando o saco, falando bem de mim, etc, 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 mas eu sou feliz porque o outro existe, né? É o amor, o amor filia. E até o Sponville comenta muito isso aqui, relacionado com o que o Luc Ferry comenta do amor, né? O que faz um casamento durar? Né? Tem que ter o desejo, mas não pode faltar a amizade, né? Porque se eu sou feliz só pelo fato do outro existir, o outro existe, isso também é razão para eu existir, para continuar vivendo. Então, isso é fundamental. Eu não estou falando aqui em uma perspectiva cristã, eu estou falando aqui, né, na perspectiva desses autores. Então, uma vida feliz, uma vida boa, é uma vida de sentir-se realizado, né? Com aquilo que conquistou, com aquilo que aprendeu. E claro que isso demanda assim, disciplina, crescimento pessoal, a busca, né, de conhecer, de aprender mais, humildade também, porque quem acha que já sabe tudo, que já leu tudo, que já entende tudo, certamente não vai aprender. Né? Até eu li numa revista de administração esses dias, né? Porque muitas vezes o que leva uma empresa e um empresário a falir é o excesso de orgulho, né? Aquela busca desenfreada por ostentar uma riqueza que não tem. Aí quebra a empresa e aí vai muitos empregos, muita gente sofre, inclusive, por causa disso.
Inclusive, já bem, ele fala disso no livro dele, no mito de Tristão e de Dom João, né? Isso. Tristão que sempre quer o amor que perdeu. E Dom João que quer amar sempre. Como dizia o meu professor de orientador, Jean Ladrieri, o Dom João é o mal infinito. E, no entanto, é bom lembrar, ele não lembra aqui o Luc Ferry, nem o André Comte, o mito, o nascimento de Eros. Como é que a mitologia grega, narra o nascimento de Eros? Havia um banquete no Olimpos. Havia os deuses lá, havia o deus Zeus, companhia, Diana, a Minerva, havia também Temis, havia também o deus Poros, o deus da economia, da riqueza. E por fora estava mendigando a pobreza, Pênia. E os deuses beberam vinho e ficaram bêbados. E Pênia disse, hoje eu vou me arrumar, vou dar um jeito na vida. E deu um jeito de se enfrentar na cama de Poros. Então, ela teve relações com Poros, conheceu Poros, em termos bíblicos, né?
e nasceu Eros. Assim, Eros, portanto, sempre tem aquela, digamos, falta da pobreza e, ao mesmo tempo, tem o excesso de possibilidade de solução através da economia, dos expedientes de poros. Portanto, essa conjugação dialética entre o não e o sim, que ele resume, depois de estudar epicurismo e o estoicismo, Luc Ferry, tanto também André, quanto os Vitor, resumem através de uma frase interessante. É desejar um pouco menos, esperar menos e amar sempre mais. Então, para mim, a vida boa se resume naquele princípio jurídico ex jura precepta est, de Ulpiano. Nemine ledere, sum quic tribuere, vivere lesse vivere. Não ferir a ninguém, não machucar a ninguém, não prejudicar a ninguém, dar a cada um o que merece, o que lhe é devido, e viver honestamente. Que também Spinoza resume, ele era polidor de lentes, estava escrito na tabuleta a norma da vida dele: nec lugere, nec ridere, sed intelligere. Não lamentar, não criticar, não zombar, não elogiar e não, sobretudo, procurar entender. Então, nós temos que procurar entender as pessoas em vez de depreciá-las. Ele fala numa entrevista que ele deu, por que ele é ateu espiritualmente? Porque ele não suportava a vigilância de Deus. Porque foi criado nessa perspectiva. Deus te vê. Deus não é um panóptico. Deus é misericórdia. Ou, resumindo, pode completar, né? Deus caritas es. Deus é caridade, Deus é amor. Qual é a primeira frase que o Papa Francisco deu quando foi eleito Papa? Ele, antes de saudar, Deus misericórdia, Deus é misericórdia. Foi a primeira frase que ele disse, eu me lembro até hoje, na posse dele, quando foi eleito Papa. Ou não foi assim, professor Sidney? Por favor, suas últimas palavras, que temos apenas 7 minutos aí. Então, você tem 7 minutos para falar.
Ok. Exato. Deus é misericórdia, e eu penso que, justamente, aquilo que falávamos antes, não é? A fé é um dom, essa experiência da fé é uma experiência de dom. Como o nosso tema é ligado aos filósofos, eu gostaria de retomar essa consideração. Me parece muito importante que Luc Ferry advirta a filosofia de que seu papel não é ser simplesmente uma instância crítica, mas que o papel da filosofia é nos conduzir para fora da ilusão, não é? E nos chamar de novo para o real. De tal forma que, se nós formos voltar para a etimologia do que é filosofia, amigo da sabedoria, a filosofia tem toda essa incumbência de chamar o ser humano também para essa dimensão de uma espiritualidade, ainda que seja essa espiritualidade laica, justamente porque nós estamos no campo da filosofia. O que me parece que talvez os filósofos precisam entender é que não toda a população tem a possibilidade de ler e de refletir como eles têm. Eu confesso de que um texto como esse do Luc Ferry, eu o li agora recentemente, eu precisaria relê-lo e deixar que reverberasse por mais tempo. Essa experiência do silêncio, do fazer, do reescutar, que é uma experiência introspectiva, eu acho que esse é um aspecto importante da dimensão da espiritualidade, que está intimamente ligada com a experiência de uma vida boa. Então, não é possível transcender, não é possível uma vida boa sem que haja espaços de silêncio, espaços que a gente pode chamar de meditação, ainda que não seja uma meditação no sentido religioso, mas aquilo ao qual nos chamava o oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, O caminho da transcendência é um caminho de autoconhecimento. Eu não posso vencer as minhas limitações se eu nem as conheço. Então, a filosofia, como espiritualidade, muito nesse aspecto também do autoconhecimento, isso supõe silêncio, introspecção e cultivo pessoal. Exato, A Revolução do Amor é o livro que o professor está mostrando ali. Então, o que eu gostaria de resgatar de toda essa leitura, de toda essa discussão, é esse aspecto. É preciso desacelerar, é preciso encontrar tempo no dia a dia para que se possa fazer boas leituras, para que se possa refletir sobre aquilo que nós lemos e observar o nosso comportamento, não é? Como é que nós nos comportamos e como é que nós nos relacionamos com os impulsos que naturalmente brotam dentro de nós, independente de uma instância superior.
Se eu me lembrasse, parece Santo Agostinho, amar e fazer qualquer coisa, não é isso?
Exato, exato. Se você amar, você pode fazer o que quiser, o que quiser. Mas a gente não pode se entregar ao improviso.
Isso.
Não é? Tudo exige autocultivo, silêncio, introspecção, que está que longe de ser algo egoísta e intimista. É como que uma preparação para ir ao encontro do outro, deixando que o outro seja outro. Mas aí eu preciso me ter nas mãos, me conhecer, não ser escravo eu mesmo das minhas paixões, dos meus julgamentos, do meu egoísmo, do meu imediatismo. E isso tudo exige uma disciplina, que é uma instância da espiritualidade, não é?
Luiz Fernando, suas últimas palavras, seus 2, 3 minutinhos.
Eu quero agradecer aí a oportunidade, né, de estar junto com vocês e falar sobre esses temas, principalmente ouvi-los, né, isso que o professor Sidney falou, de é preciso dar esse tempo, e eu acredito que a pandemia, apesar de todas as consequências drásticas que nós temos aí de dor e sofrimento, né, e manifestar nossos sentimentos também a todas as famílias aí que tiveram vítimas por conta da Covid, mas é um tempo que dá para abusar da leitura, né? Claro que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem compromisso, mas, olha, abusar da leitura, da meditação, enfim, dessa vida introspectiva, que talvez a correria do dia a dia, o encher de coisas, né, de matéria, etc., acaba nos esvaziando, e aí nos impede de realmente ter uma vida boa. Então, muito obrigado.
O doutor Sidney disse uma frase que se aplica muito bem aos educadores. Heidegger disse: deixe o outro aprender, liberdade que ele aprenda. Deixar o outro ser outro. Respeitar, portanto, o ritmo de cada aluno, a identidade de cada aluno. Não ser cabeleireiro, não fazer a cabeça de aluno. Deixar que ele escolha. Certo? Exato. Isso que é importante. Só que o Luc Ferry também fala a respeito da educação na autobiografia anticonformista, que a educação, a pedagogia não tem que ser uma pedagogia do anzol, do chantajar, faz isso, ganha aquilo, não. A pedagogia, para ele, é a pedagogia do esforço. O interesse vem depois do esforço. Porque se você não lê, se você pega o livro de Spinoza, por exemplo, se você lê o livro A Visão do Amor. Se você se desanima nas primeiras páginas, não vai. A mesma coisa acontece com Spinoza. O professor disse o seguinte, Jacques Etienne: leia as 39 primeiras páginas e você vai ser, você vai ser cativado por Spinoza. De fato, foi. De fato, é uma psicanálise. Todo capítulo, toda parte de Spinoza começa sempre com um tratado de Sêneca, sobre a debilitate vita, né? Sobre a habilidade da vida. Então, portanto, eu aprendi muito com o Dr. Cid, com o Dr. Fernando e com vocês que nos ouviram. Muito obrigado pela atenção, pela honra. E talvez, numa próxima palestra, já com nossa conversa com o Dr. Fernando, o Cid e seu criado, falaremos sobre o amor na política. A revolução do amor na política, que ele fala disso aqui
que é muito importante. Porque isso não existe hoje em dia, o que existe é fisiologismo. Portanto, respeitemos o outro e, sobretudo, sejamos bons. Ser bom significa não fazer mal a ninguém, fazer ao outro aquilo que queremos que não nos façam. E não faça ao outro aquilo que não quer que te façam. E aí terminamos. Muito obrigado a todos.